Inicialmente, gosto de dizer da nossa satisfação e agradecimento pelo convite, principalmente por dividir uma mesa com ilustres autoridades e destacar a presença do meu professor Ozias Batista, nosso professor da especialização em transporte e trânsito, pessoa comprometida com a causa, de profundo conhecimento e que contribui muito com essa área de trânsito. Eu não trouxe uma apresentação, mas vou falar apenas alguns tópicos que eu achei interessantes para a nossa reflexão em relação ao dia a dia da nossa vivência. Eu completo agora 20 anos de atividade operacional na área de trânsito, dos quais eu passei 6 anos na Polícia Rodoviária Estadual e estou um pouco mais de 13 anos à frente junto ao Batalhão de Trânsito, dos quais 5 anos como comandante do Batalhão de Trânsito. Então, a gente pode falar um pouquinho da experiência vivida por nós no dia a dia. Parece até que foi combinada a fala, né, que é a nossa sequência, parece que a gente combinou o que vinha dizendo, mas eu fiquei muito feliz até que para mim falar hoje, sucedendo essas autoridades, né, especialistas na área que falaram, fica até mais fácil. Ontem eu tive a oportunidade de participar aqui do seminário, já tinha feito minha inscrição, mas eu perdi meu pai na quarta-feira e ontem fiquei impossibilitado de ir aqui comparecer. Então, eu estou usando isso para quê? A dor que eu estou sentindo, eu penso, né, e sinto o que que as pessoas passam no dia a dia quando perdem algum ente querido. Não é um filho, um pai, uma esposa, um amigo, né, não é uma coisa fácil. E ao longo desses 20 anos, a gente tem participado muito do sofrimento, da dor, né, de famílias. Nós somos basicamente a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de trânsito como um todo, são aqueles que primeiro chegam no local de ocorrência. E muitas das vezes nós deparamos com a cena trágica, né, com corpos mutilados, trucidados, destruídos, e isso não passa, né? Somente quem sente, quem vive isso, tem um pouquinho, né, de direcionamento, né, de cuidado, e utiliza isso para refletir, para tentar ser um multiplicador nas ações de segurança no trânsito. Eu listei alguns tópicos ontem, quando eu preparava para a apresentação hoje. Eu queria dizer o seguinte: nós vivemos numa época de escassez de recursos em todos os sentidos, principalmente de recursos humanos. E temos que utilizar aquelas palavrinhas-chaves, né, que eu digo: integração, ação conjunta, parceria. Nós temos que otimizar nosso esforço com essas atividades, né, em todos os níveis de governos, utilizando todos os entes federados, né, o efetivo disponível, para que a gente possa, né, otimizar nossos esforços e tentar reduzir um pouquinho essa trágica época que a gente vive, né, no aumento crescente número de mortes no trânsito. Falar do aumento da frota, o jornal de ontem mostrava que nós tivemos, no mês de maio, um acréscimo de veículos novos na nossa frota de mais de 340 mil veículos. Eu fiz uma continha rápida em casa: se a gente manter esse acréscimo em 12 meses, nós teremos mais 4,7 milhões de veículos ao ano nas nossas vias. Onde colocaremos tantos veículos, né? Em Belo Horizonte, em especial, nossa frota cresceu 111% nos últimos 10 anos, e a frota de motocicleta, que é uma preocupação muito grande e constante nossa, teve um aumento de 263%. E esses motociclistas, né, o pessoal do bombeiro que está aqui, testemunha também, né, in loco da situação, tem aumentado assustadoramente no número de acidentes, né, tanto com mortes como vítimas que ficam com sequelas irreversíveis aí para sempre. Eu peguei também os últimos 5 anos em Belo Horizonte. Eu estou tratando especificamente dos acidentes de Belo Horizonte, que é mais a minha área. Né, nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento de 30,9% da frota, né, uma média de 8%, de 6% ao ano. Já os acidentes subiram 40,1%, uma média também de 8%, em torno de 8% ao ano. Então, a gente está vendo que a frota está crescendo e os acidentes estão crescendo quase que na mesma proporção. Então, a situação que a gente tem que analisar. É interessante a redução do IPI para aquisição de veículos novos? Até certo ponto, né? Mas temos que avaliar custo-benefício das ações que são tomadas, né, no nosso país, né, e os resultados advindos dessas decisões. A motocicleta se tornou um veículo barato. Hoje, com o dinheiro da passagem, o cidadão compra uma motocicleta e paga a gasolina, paga o combustível. Não fica parado no congestionamento, passa entre os veículos, diminui o tempo de deslocamento, tem um conforto maior que o ônibus. Hoje, a velocidade média dele deve girar em torno de 18 ou menos quilômetros por hora, né, na situação normal. No horário de congestionamento, cair para 6, 8 quilômetros por hora. Então, é uma situação bastante complicada, além da falta de desconforto e o tempo de deslocamento. Eu entendo também, eu tive a oportunidade de participar na semana retrasada do lançamento da campanha de redução de mortes em motocicletas do Hospital João 23, e lá a gente viu o quadro caótico que aquele hospital tem passado, os leitos todos ocupados, principalmente por motociclistas. E eu me pergunto, né, o que nós podemos fazer? O que, que os órgãos como um todo têm que fazer? Falta integração, né, nesse sentido. Nós temos que ter um esforço comum e direcionado para minimizar os impactos dos acidentes de trânsito e evitá-los, né, de maneira em especial. Então, eu entendo que falta uma política pública específica para essa área. Né? Nós já vimos que as mortes no trânsito têm sido um problema realmente de saúde pública. Tem-se que definir, tem que se estabelecer uma política pública voltada para essa área. Em se tratando de formação e educação, a formação é deficitária, né? É inadequada, ela é deficiente. O condutor que entra no centro de formação de condutor hoje para aprender a dirigir, ele, após completar toda a parte burocrática e o treinamento técnico que ele tem que ter, ele não sai habilitado para dirigir nas nossas vias, falando de automóveis. O motociclista nem se fala, ele treina numa pista fechada, né, fazendo um oitozinho ali, somente na primeira marcha, e não conhece como é que funciona aqui fora. Então, a legislação tem que ser mudada, a legislação tem que ser adequada, temos que mudar a forma de treinamento dos nossos condutores, senão nós não vamos conseguir reverter esse quadro também. E qual o resultado dessa formação deficiente? Um condutor despreparado, intolerante, né, com falta de educação no trânsito e para o trânsito, falta cordialidade, falta gentileza, né, querendo levar vantagem em tudo, e o resultado final disso é o quê? Aumento do número de acidentes. O inspetor me antecedeu, falou sobre a fiscalização, atribui-se muito hoje a causa dos acidentes, os resultados à fiscalização. Nós temos sido muito interpelados pela imprensa, principalmente pela falta de fiscalização em Belo Horizonte, nas estradas, no estado como um todo. Eu entendo que o problema principal não é a falta de fiscalização. Nós temos feito um esforço muito grande nesse sentido, né? Ele mostrou os números de Minas Gerais, né, das rodovias federais. Eu passo para os senhores aqui, nós conseguimos, considerando 2010, 2011, nós conseguimos aumentar, utilizando a administração, a gente utiliza a administração da unidade para trabalhar na rua, nos finais de semana, à noite, ações pontuais e inteligentes para aumentar a fiscalização em Belo Horizonte, tentando reduzir o número de acidentes, e aumentamos em 9% o número de operações. Veículo fiscalizado, nós conseguimos aumentar em 23%, né, saindo de 120 mil veículos e 700 fiscalizados em 2010 para 148 em 2011. Removemos, apreendemos, né, em 2010, 11.900 veículos, em 2011, 13 mil veículos, um aumento de 9%. Tiramos de circulação em Belo Horizonte também em 2010, 2.050 inabilitados, em 2011, 2.272. Tirar uma carteira hoje ficou muito caro. E a multa compensa o cidadão dirigir sem tirar a habilitação. Ele tem a sorte de não ser parado no habilitação, ele consegue dirigir vários anos de forma inabilitada. E hoje a gente, todos os dias, todas as operações que a gente realiza, o número de inabilitados é muito grande. Principalmente na blitz da Lei Seca, que a gente realiza à noite e nos finais de semana. Aqueles domingueiros que deixam os veículos guardados nos finais de semana, saem para circular, bebem, né, e viram agentes aí em potencial. Então, nós temos feito, né, um esforço muito grande nesse sentido, os resultados têm sido positivos, mas, mesmo assim, impera a sensação de impunidade no seio da sociedade. Por quê? Porque a legislação é frágil, o cidadão que comete uma infração hoje, ele tem várias instâncias recursais. Primeiro, ele tem a defesa da autuação, em 15 dias, a defesa da penalidade, em mais 30 dias. Ele pode recorrer ao CETRAN, em segunda instância, até ser julgado o seu recurso. Findo esse prazo, se ele for submetido a uma penalidade de suspensão de direito de dirigir, abre-se um processo administrativo no DETRAN para que ele possa ter o direito de defesa, do contraditório, etc. Isso passa de um ano. A sensação que se tem hoje é que quem comete infração no trânsito não é punido e não dá nada, né? Ele é até punido pecuniariamente pelo valor da multa, pode ter o direito de suspenso de dirigir findo esse prazo, mas a sensação imediata de punição não existe. Eu acho que isso é fundamental. Errou, tem que ser punido exemplarmente na hora para servir de exemplo para os demais, para quem está passando e vendo. Né? O nosso colega do lado me mostra uma ocorrência de uma embriaguez, né, e que o cidadão não foi punido. Isso vai refletindo na sociedade, vai aumentando o caos que nós vivemos. Se tratando também de mobilidade urbana, no aumento da frota a gente já falou, os movimentos populares, as manifestações que ocorrem em Belo Horizonte têm comprometido significativamente a fluidez, o trânsito em Belo Horizonte. Em 2010, nós tivemos 150 manifestações em Belo Horizonte. Desculpa, em 2012, 2011, 150. Em 2012, de janeiro a maio, nós já tivemos 63 manifestações. Lembrando que o mês de janeiro é férias, ninguém faz manifestação, fevereiro é carnaval. No mês de março, nós tivemos 31 manifestações. Né? Tinha dias que a gente tinha três simultâneas em Belo Horizonte. Não há cidade, não há trânsito que suporte, que comporte, né, o bloqueio de pistas e o transtorno que isso gera para toda a sociedade. A cidade virou um canteiro de obras, né? É um mal necessário que a gente vai usufruir dessas obras futuramente, mas as manifestações, não que nós somos contra, é um direito legítimo, um direito legal do cidadão, mas nós entendemos que tem que ser regulamentado, tem que ser regulado, tem que ser estabelecido horário, local, dias da semana, volume do som, onde o caminhão pode passar, porque o transtorno é enorme, o direito de um termina onde inicia o do outro, pelo menos eu entendo dessa forma. A matriz de transporte que nós escolhemos foi a rodoviária, nós temos apenas ônibus e um metrô, que tem apenas 28 quilômetros em Belo Horizonte, do qual foi utilizado o leito da Via Férrea, que ele passa quase que fora do centro, a zona de atração de pessoas em Belo Horizonte, que são os shoppings, área hospitalar, Savassi, não são atendidas pelo metrô. O metrô transporta apenas 150 mil pessoas ao dia, ao passo que o ônibus transporta mais de 700 mil pessoas. A topografia da cidade não ajuda, não contribui. As condições das vias, eu tive semana passada participando de um debate, tinha o pessoal da Sudecap, eu até disse para eles, né, ele achou que era brincadeira, mas era sério, depois eu reafirmei para ele, os buracos que a cidade tem na via são depressões. Após a correção pelas empresas terceirizadas da Sudecap, aquela depressão virou uma lombada. Então, nossas vias ou tem depressão ou tem lombada, eu não sei o que é pior. Né? Se é o buraco que é a depressão, depois que corrigiu, vira lombada na pista. Não existe integração de transporte metropolitana, né? E principalmente em termos de contingência, plano de contingência de transporte, calamidade, de desastre, de queda de energias. Nós temos um plano em Belo Horizonte conjunto, a atuação aqui é muito boa, Polícia Militar através do BPTRAN, BH Trans, Guarda Municipal, DR, a gente atua conjunto, planeja conjunto, executa conjunto. Eu não sei o que seria da cidade se nós não tivéssemos essa integração, essas ações conjuntas. A gente liga, conversa, reúne, estabelece procedimentos. Uma outra situação que eu acho grave em termos de mobilidade em Belo Horizonte é quem chega, no caso daquele acidente da Nossa Senhora do Carmo, quem chega do Rio de Janeiro e entra na BR-356, que termina na Avenida Nossa Senhora do Carmo, não tem uma zona de transição de rodovia para trecho urbano. Né? Ele vem com comportamento de rodovia, de higiene alta velocidade, e assusta com a via urbana, com os radares, com semáforos, com volume de trânsito, com congestionamento. E não consegue parar o caminhão e acontece uma tragédia, como nós deparamos recentemente agora na Nossa Senhora do Carmo. Obras de grande porte, que são também uma solução para minimizar e diminuir o número de acidentes na cidade, como o Anel Sul, Anel Norte, a duplicação do Anel Rodoviário, são obras sem previsão. Então, são coisas fundamentais, são obras fundamentais para aumentar a segurança, para reduzir acidentes. E, por fim, né, concluindo, eu reafirmo, não defendendo a fiscalização, mas eu vejo que o problema não é somente de fiscalização. Nós somos pregados na cruz, como Jesus Cristo, né, atribui a nós toda a responsabilidade pelos problemas de trânsito, pelas mortes no trânsito, pelas falhas humanas, que são mais de 90%, eu atribuo quase que 100% aos acidentes à falha humana. E outros atores têm que entrar em execução, têm que fazer a parte, sua parte, assumir o seu papel, têm que se engajar na causa. Nós temos que convocar a sociedade, é o que está sendo feito aqui pela Assembleia Legislativa, é uma iniciativa louvável, né, convocando a sociedade a participar dessa causa, a se comprometer com a causa, né, em todas as formas. Como eu disse inicialmente, quem está morrendo são nossos pais, filhos, irmãos, esposas, maridos. E eu acredito que nós temos obrigação legal e moral de reverter esse quadro. Né? Temos que nos unir pela vida. Agradecer mais uma vez, muito obrigado, e destacar a iniciativa da Assembleia Legislativa. Bom dia.